Bom dia, meus amados. Que a doce paz do Senhor, que tem enchido nossos corações nessa manhã tão linda que Ele nos brindou, não é verdade? É um presente de Deus acordarmos e vivos e podermos ter o privilégio de nos reunir como igreja para prestar culto a esse Deus maravilhoso. É muito bom estar aqui com vocês. Estou feliz de poder conhecer essa parte do corpo de Cristo, né? Já conheci o Sr. G. Wilson por intermédio da Ângela, né, que frequenta lá a igreja onde nós estamos pastoreando. Mas poder ampliar esse conhecimento, conhecer o pastor Patrick, é muito bom estar aqui com vocês. Eu acredito muito quando nós, nessa ação da igreja, de conseguir extrapolar seus tempos e suas placas para estar juntos na presença do Senhor. Eu acho que isso é muito saudável, né? E aqui com vocês, só esse tempinho que eu já passei junto, acho que eu já cresci um pouquinho mais no aprendizado com os irmãos. Mas a irmã estava falando aqui do Tiaguinho. O Tiaguinho realmente, ele tem um turbo, né, nitro, ele é turbinado. Eu lembro que quando nós estivemos lá em outubro do ano passado, foi uma experiência muito boa que Deus nos permitiu. O pastor Genivaldo foi nos levar de Manaus até Itacoatiara de Kombi. Então estávamos em 5 pessoas que tinham ido daqui e a família. Era impressionante como o Tiaguinho tinha capacidade de transitar. Eu não sei como, não sei se ele voava, acontecia alguma coisa. Mas às vezes ele estava no porta-malas da Kombi, às vezes ele estava sentado entre os pais ali na frente. Mas um menino saudável, e é bom ouvir, não é? Nós somos pais, é muito bom ouvir sobre uma decisão, e tão cedo, que Deus confirme isso na vida deles. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu creio que é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Nós queremos conversar um pouco nesta manhã sobre o tema enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Eu creio que isso é inegociável para nós, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que somos igreja do Senhor. E o texto que nós queremos usar como ponto de partida está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Um versículo apenas para iniciarmos. Só como ponto de partida. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios 4, verso 18. A minha versão, aquela NVI, vai talvez dê alguma diferençazinha, mas é a mesma palavra. Diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Podemos repetir? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Até aí, que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações nesta manhã. Irmãos, o modo como nós enxergamos a vida vai determinar como nós investiremos aquilo que temos, aquilo que somos em relação a essa vida, a nossa existência. A forma como investimos nosso tempo, os nossos talentos, dinheiro, isso tem a ver com a forma como encaramos a vida. Por exemplo, uma pessoa que encara a vida como uma grande corrida, ela estará sempre cansada, apressada a maior parte do tempo, sempre pensando que o tempo está sempre acabando e correndo nessa direção. Uma pessoa que vê a vida como um fardo, como um peso, ela vai se arrastando, não é? Cansada sempre, ó vida, ó dor. Uma pessoa que vê a vida como uma batalha, às vezes corre o risco também de ficar lutando o tempo todo contra todos. E às vezes, nessa luta, ele quer vencer, não importa como. Ou seja, a forma como nós encaramos a vida vai determinar a forma como nós lidamos, pois não? É, sem problema. Esse aqui não quer, ele está me boicotando, viu, irmão? Esse microfone aqui. Prontinho. A gente continua conversando mesmo, me ouvindo melhor, né? Então tá bom. Mas a forma, então, como nós encaramos a vida vai determinar como nós agimos, as nossas atitudes. E aí a pergunta que eu começo fazendo nessa manhã é: qual é a sua visão da vida? Porque dependendo dessa visão, você pode ou não, através das atitudes e posturas e ações que você tem, ter sucesso ou não. Dependendo dessa visão, nós podemos ser felizes ou não. Poderemos viver ou não dentro da vontade de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 1 e 2, diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim, vocês conhecerão como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Conhece esse texto? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa muito clara a visão de Deus sobre a vida, para que nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como membros da Igreja de Cristo, possamos imitar e aplicar isso na nossa vida. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco nesta manhã. Pelo menos três aspectos da visão de Deus sobre a vida que eu preciso aprender e aplicar, que você precisa aprender e aplicar. Em primeiro lugar, do ponto de vista de Deus, a vida é um teste. Você pode compartilhar com quem está ao seu lado: olha, a vida é um teste. Isso. Encoraja quem está aí a fixar. A vida é um teste. Nós podemos ver essa ideia do teste o tempo todo em toda a Bíblia. Não sei se você consegue lembrar de vários textos à medida que nós vamos falando aqui. Porque Deus constantemente, Ele testa as pessoas ou submete as pessoas a testes em relação ao caráter, em relação à fé, em relação à obediência, em relação ao amor, à honestidade, em relação à lealdade. Expressões que nós encontramos na Bíblia que falam sobre isso, como, por exemplo, tentações, provações, aquela ideia de refinar a prata, refinar o ouro, o fogo que purifica, testar. Isso aparece mais de 200 vezes nas Escrituras, mostrando que Deus trabalha assim, dessa forma. Por exemplo, Deus provou Abraão, não provou? Lembra de Abraão? Quando ele pediu o seu filho, ele estava submetendo Abraão a uma prova. Deus provou Jacó, quando teve que trabalhar 14 anos para poder se casar com a sua amada. Deus provou José nas situações que ele passou até assumir o governo do Egito. Deus foi provando Ruth, Esther, Daniel, tantos outros. E muitos desses irmãos nossos, descritos nas Escrituras, foram reprovados em algumas provas. Isso nos traz esperança, não é? Poxa, se eles foram, opa, e continuaram firmes como servos do Senhor, então é possível que eu continue também. Mas eles foram reprovados, mas mesmo assim, continuaram sendo amados do Senhor e dentro do plano de Deus. Como nós vemos os próprios Adão e Eva, né? Foram reprovados numa primeira prova ali, mas nem por isso Deus desistiu e deixou de amá-los, nem por isso o plano de Deus deixou de se cumprir através deles. O próprio Davi, não é verdade? A vida de Davi mostra em muitas situações onde ele foi reprovado, mas mesmo ali ele não deixou de ser amado de Deus e ele não deixou de se reconciliar com esse Deus. Então, os testes, irmãos, que nós passamos ao longo da nossa vida, eles revelam o nosso caráter, não é assim? Como você vai saber se o seu caráter é firme se não houver tentação para provar isso? Porque até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Não é assim que funciona? Todo mundo é inocente. Mas as pressões vão vir em várias áreas da vida. A tentação do poder, a tentação do dinheiro, a tentação... São tantas tentações
que vão colocar o nosso caráter em prova. Mas, na perspectiva de Deus, essas provações têm o objetivo de contribuir para desenvolver e aperfeiçoar o nosso caráter, nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Essa é a meta de Deus. Por isso, os testes na vida que nós enfrentamos. E aí eu faço mais perguntas, eu gosto de fazer perguntas. Qual é o seu teste hoje? Grandes mudanças? Problemas que aos seus olhos são impossíveis de ser solucionados, é isso? Críticas imerecidas, injustas, tragédias sem sentido? O que está acontecendo na sua vida? Qual é o seu teste hoje? Saiba que no meio disso tudo, Deus está aperfeiçoando a sua vida. Porque Deus nos permite testes, nos submete a testes para nos aperfeiçoar, para trabalhar a nossa vida. Ele testa a nossa esperança. Por exemplo, quando nós recebemos más notícias. Você está lá, está tudo bem, e de repente chega uma notícia muito ruim. A sua esperança está sendo testada, a sua confiança está sendo testada. E aí há a grande oportunidade de haver aperfeiçoamento. Agora, eu não sei se acontece com vocês, mas o pior de todos os testes é quando nós vivemos aquela aparente, mas terrível, sensação de que Deus se retirou. Você já teve essa sensação? Nós sabemos com a nossa razão que Ele não se retira. Você sabe disso, não sabe? Nós sabemos, a palavra de Deus diz. Mas às vezes nós lidamos com essa sensação. Até as Escrituras falam sobre isso, lá em 2 Crônicas 32, verso 31, falando do rei Ezequias, a Bíblia diz assim: Deus o deixou para prová-lo, para saber tudo que havia em seu coração. Às vezes há um recuo estratégico de Deus, não que ele não esteja presente, porque se ele não estiver presente, é inferno. Aí a nossa vida acabou, se ele não estiver presente. Mas há um recuo estratégico, às vezes, é uma forma onde Deus nos prova e testa e aperfeiçoa o nosso coração. E nós precisamos encarar a vida dessa forma. Porque se nós não encararmos os testes dessa forma, nós podemos trilhar os caminhos, por exemplo, da autocomiseração. Coitado de mim. Eu estou sendo injustiçado. Deus esqueceu de mim. E isso é destrutivo. Eu não quero aqui minimizar a dor de ninguém. Você sabe o quanto dói o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você já passou. Você sabe. Eu não sei. Eu posso até ser solidário com você, dizer, estou ao seu lado, meu irmão, orar junto. E isso nos traz força, nos renova de saber que nós não estamos sós. Mas quem sabe o quanto dói é você. E esses testes doem. E o fato de você falar para Deus, Senhor, está doendo, não significa que você é incrédulo, de forma alguma. Mas significa que você está, reconhece que existe um Pai que te ama, que é perfeito, que é o único que pode mudar aquele quadro. Mas nós não podemos olhar para as situações simplesmente com esse olhar da autocomiseração. Precisamos olhar na perspectiva de Deus. Ou seja, de alguma forma, Deus fará com que isso se torne bom, ou contribua para o meu bem. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que todas as coisas cooperam. Para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, sem exceção. Até aquele quadro pior que você possa ver diante de você. Esses testes, eles têm um objetivo. A boa notícia de tudo isso, irmãos, essa questão dos testes, é que Deus quer que você seja aprovado em todos eles. Deus quer. Deus não é aquele instrutor que cria uma prova para você, cheia de pegadinhas, justamente para te reprovar. Deus não é assim. Deus quer que todos nós sejamos aprovados. E uma coisa, uma notícia boa ainda dentro disso, é que Deus concede sempre a graça e a força necessária para nós lidarmos com a dor. A graça de Deus é sempre proporcional à dor que o teste possa trazer para a nossa vida. Não é mais e nem menos. É sempre suficiente. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações ou provações que vocês não tenham força para suportar. É sempre na mesma medida. Existe teste? Existe graça. Existe força. Existe capacitação sobrenatural de Deus para que você possa enfrentar. Amém? E o bom também nisso tudo, além de ter essa certeza, isso nos dá segurança para enfrentar, é que toda vez que você for aprovado por Deus em um teste, Deus toma conhecimento e valoriza isso. Lá em Tiago 1,12, diz assim: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não é maravilhoso saber disso? É ou não é, irmãos? É maravilhoso? É maravilhoso! É maravilhoso saber disso. Que todo teste tem um fim, que aquele que permite o teste na sua vida, ele permite na medida do que você pode suportar, e quando você for aprovado, você vai receber reconhecimento. Isso é maravilhoso. Isso é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Um segundo aspecto de enxergar a vida no ponto de vista de Deus é ver a vida como uma incumbência de confiança. A vida que você recebeu, o dom da vida, o fato de você acordar a cada manhã respirando, se apalpar e falar: eu estou vivo, e olhar para o lado, tenho uma família, ou olhar para o lado, tenho irmãos, vir aqui no domingo, eu tenho uma família ampliada, que é a família de Deus. Significa que você recebeu uma incumbência de confiança. Essa segunda ideia aqui deixa claro para nós que o nosso tempo sobre a terra, nossa energia, nossa inteligência, oportunidades, nossas famílias, relacionamentos, recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos segundo o seu propósito. Isso é muito bom, não é? Que presente é sempre bom. Mas há uma responsabilidade muito grande nisso. Há um grande desafio. Porque, na verdade, tudo que somos e temos não é nosso. Na verdade, nós somos apenas mordomos de tudo quanto Deus nos dá. E esse conceito de mordomia começa com a consciência de que Deus é tudo, dono de tudo. Quanto há na terra, nos céus. Nós não possuímos nada. Nós não fazemos um favor para Deus quando nós contribuímos financeiramente. Por exemplo, num culto, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Não fazemos favor para Deus. É dele. Não fazemos favores para Deus quando somos funcionários ou patrões corretos e justos naquilo que nós fazemos. Não fazemos favor. Isso é o que se espera de quem recebeu essa incumbência. Deus nos empresta a terra enquanto estamos aqui, porque tudo é propriedade dele. Isso tem que ser claro para nós. Enxergar a vida, do ponto de vista de Deus, é ver dessa forma. Quando você lembra lá do Gênesis, quando Deus criou o homem, ele confiou o homem à administração da terra, não é? Não foi assim? De todo o restante? De cuidar dos animais, de cuidar da terra, etc. Ele fez isso. E mesmo com o pecado, que tentou minar a relação do homem com Deus, Deus já proveu o livramento, a salvação, essa missão de cuidar desse legado que recebemos de Deus não nos foi tirada. Porque Deus continua acreditando em você. É uma incumbência de confiança. E existem, às vezes, alguns valores errados que contaminam o coração do homem, né? É consequência do pecado, com muita facilidade. Por exemplo, a gente percebe as reações das pessoas. Esses dias estava vendo uma reportagem na televisão dos milhões que são gastos com recuperação de patrimônio público. Porque há um descaso, não é? Ah, não é meu mesmo? Trata assim. É aí o vandalismo de pedra, essa coisa toda. E muitas vezes nós transferimos esse conceito errado para Deus, para as coisas de Deus, para aquilo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Por exemplo, uma vocação ministerial. Ah, vou levando. Para a vida comunitária enquanto igreja, ah, a gente vai levando mais ou menos. Não é meu mesmo. E às vezes acabamos não cuidando como deveríamos daquilo que Deus nos confiou. Uma coisa que deve ficar clara para nós, discípulos de Jesus, é que o padrão como discípulo de Jesus deve ser sempre mais alto. Deus não negocia isso. O padrão é alto. E eu creio que nosso posicionamento deve ser assim. Como tudo que cuido pertence ao Senhor, eu devo cuidar da melhor maneira possível. Seja da esposa, do marido, dos filhos, seja de um emprego, seja de uma igreja, seja de um dom espiritual, seja o que for. Cuidar da melhor maneira possível. Lá em 1 Coríntios 4, 2, diz assim: os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. A palavra de Deus está dizendo: recebemos, eu tenho que demonstrar com as minhas atitudes que sou digno do que recebi. Uma parábola que ilustra bem essa ideia é a parábola dos talentos, não é? Lá em Mateus 25, que essa vida é uma incumbência de confiança. Os que receberam 5 e 2, eles cuidaram bem da sua incumbência. E ouviram do seu Senhor o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Entra no descanso, desfruta agora, você cuidou bem. Mas em contrapartida, aquele que foi zelosamente irresponsável, porque o zelo pode ser irresponsável também, não é? Ou pode ser também um zelo ali, um zelo no caso dele, era um zelo, um pretexto, um zelo preguiçoso. Vai dar trabalho esse negócio, né? Então melhor deixar guardadinho aqui. O chefe é bravo, pelo menos devolvo para ele o que ele quer, o que ele me deu. Mas não é essa a intenção do Senhor. Uma coisa que precisamos ter clareza no nosso coração, mesmo a despeito de tanta teologia esquisita que tem aparecido nos nossos tempos, é que ao fim da nossa vida terrena, nós prestaremos conta sobre o nosso desempenho ao lidar com aquilo que Deus nos confiou. Nós vamos comparecer diante do Senhor. Você recebeu um dom? Vai comparecer para conversar sobre isso. Recebeu uma família? Vai comparecer para falar sobre isso. Nós não podemos esquecer disso. E a melhor forma de se preparar para essa conversa é fazer o melhor. É fazer o melhor. É fazer o melhor. O teu melhor pode ser diferente do meu, mas é o seu melhor. E Deus sabe quando nós estamos fazendo o nosso melhor em relação àquilo que Ele nos confiou. E se você é grato a Deus por aquilo que Deus te deu, quem pode dizer assim: eu tenho uma família abençoada? Quem é que tem uma família abençoada? Tá bom. Quem tem um trabalho que supre você satisfatoriamente? Olha, não é bênção? Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Eu também estou nessa lista, junto com vocês, tá? A palavra de Deus diz para a gente o seguinte: Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você está feliz? É muito bom o que você recebeu? Pois é, vai ser exigido muito. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu, porque é uma incumbência de confiança. A vida é um teste, já vimos isso, e uma incumbência de confiança. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que nós sejamos diante dEle. Em terceiro e último lugar, ainda nesse aspecto da visão de Deus sobre a vida, nós precisamos assimilar. É que a vida é uma atribuição temporária. A vida é um teste, É uma incumbência de confiança e é também uma atribuição temporária. Vamos falar a verdade aqui entre nós. A gente vive a vida como se nós fôssemos eternos. Não é verdade? Às vezes nós não vivemos assim. A gente não se prepara para muitas coisas, a gente às vezes se acha nos achamos muito poderosos diante das situações, que temos tudo sob controle, achamos que vamos controlar tudo o tempo todo. Isso não é verdade. A vida é uma atribuição temporária, ela vai passar. E a gente, o nosso ponto de partida é sempre a palavra de Deus. A Bíblia deixa muito claro que a nossa vida é breve e transitória sobre a terra. Ela é descrita nas Escrituras como neblina, não é isso? Já leu isso na Bíblia? Como um corredor rápido, como um sopro, como um fio de fumaça. Então, para vivermos a vida da melhor maneira possível, que é viver dentro da vontade, do propósito de Deus, nós não podemos esquecer de duas coisas. Em primeiro lugar, que em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. O meu pai faz agora em julho 83 anos, saudável. Tem mais cabelo que eu. Me dá um exemplo assim, porque caminha todo dia 10 quilômetros. Chuva, sol, não importa. Ele põe a capinha dele de chuva e caminha. Eu não faço, acho que nem 1 quilômetro por dia. É um exemplo, né? Mas se você chegar a viver até os 90, 100 anos, conheci uma senhora de 120 anos. Mas o que são 120 anos diante da eternidade? Nada. Nada. Então, por mais longa que seja a nossa vida sobre a Terra, diante da eternidade, ela é quase nada. É muito rápido. Então não podemos esquecer disso. E não podemos esquecer também que a Terra é apenas uma residência temporária. Nós não vamos ficar muito tempo por aqui. Por isso nós precisamos tomar cuidado para não nos apegarmos mais do que deveríamos a este lugar. Eu já vi crente desesperado que estava chegando a hora de ir embora. Mas ia embora para casa, ia deixar esse lugar aqui, que é temporário. Por quê? Apegou-se demais. E a Bíblia usa muitos termos para definir isso. Ela fala de forasteiros, não é isso? Peregrinos, estrangeiros. Para descrever nossa relação passageira com esse mundo. Pedro, o apóstolo, no primeiro capítulo, na sua primeira epístola, 1 Pedro 1:17, diz assim: se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na Terra. Se você chama Deus de Pai, se Deus é o seu Pai, a sua casa não é aqui. Então você é um residente temporário nesse local. Deus espera que seus filhos pensem de uma forma diferente sobre a Terra. Que entendam, que lembrem sempre que há algo infinitamente maior para ser vivido do que a nossa breve vida sobre a Terra. Nós não podemos esquecer disso. Isso é tão sério, Deus leva isso tão a sério, que quando nós nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo, os atrativos do mundo, Deus chama isso em sua palavra de adultério espiritual. Não é? Lá em Tiago 4:4 fala sobre isso. Vocês estão traindo a Deus. Se tudo que vocês querem viver é do seu próprio jeito, flertando com o mundo sempre que possível, vocês vão acabar tomando a forma do mundo e se tornando inimigos de Deus. Não é sério isso? O apego excessivo leva à infidelidade. E além disso, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. É aqui, nesse mundo, considerado inimigo de Deus, é que nós estamos como embaixadores. E aqui nós devemos tratar, como qualquer embaixador, dos interesses da nossa pátria. Concorda? O embaixador tem essa função. Ele está num país estranho, que não o dele, representando o seu próprio país. Não é assim que funciona? E lá ele tem que tratar dos interesses das suas origens. Se ele se vender, ele se torna um traidor da sua pátria. E nós precisamos ter essa atenção também. É temporário o nosso tempo aqui. Aqui não é a nossa casa. E os interesses que nós defendemos aqui são os interesses do reino. É por isso que acontece um congresso como o de ontem, pensando em missão, porque isso é interesse do reino. É por isso que nós estamos aqui nos fortalecendo com a palavra, ofertando aqui para a obra missionária, porque esse é o interesse do reino. E nós não podemos esquecer disso. Pedro, de novo, né, na sua 1 Pedro 2,11, ele diz assim: amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade. O crente não pode ficar à vontade nesse mundo, irmão. Não pode ficar muito à vontade. Se ficar, vai dar problema. Não satisfaçam o ego em prejuízo da alma, é que diz a palavra de Deus. E o fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica por que os seguidores de Jesus experimentam tantas dificuldades, aflições, sofrimentos, rejeições nesse mundo. Enfrentamos isso, não enfrentamos? Isso explica porque algumas orações, às vezes, parece, tá? Estou colocando entre aspas, parece que não são respondidas, porque não acontece, às vezes, na hora que nós queremos. E algumas situações que nós enfrentamos, às vezes, parecem injustas. É porque, na verdade, esse ainda não é o final da história. O que você está vivendo aqui não é o final da história. Há um grande passo já foi dado, a sua conversão. E o tornar-se um discípulo de Jesus já é um grande passo. Mas não é o fim da história. Eu, às vezes, converso muito com jovens em relação à questão do casamento, que às vezes você percebe que é uma visão só romântica do casamento, não é? Acho que quem não passou por isso também, né, no começo? Mas a gente tenta prevenir a moçada, fala assim: olha, o casamento não é só a festa. Porque às vezes há um trabalho de meses para se construir a festa do casamento, a celebração, a cerimônia. Só que o casamento mesmo começa depois. Quando as escovas de dente vão para o mesmo lugar, não é verdade? O teto começa a ser o mesmo, na mesma cama. Aí é diferente. Aí começa o casamento. E aí, às vezes, perde-se porque a visão é um pouco romântica. A conversão não é o fim. É o começo, enquanto nós estivermos aqui na Terra. É o começo de algo aqui, um processo que vai ter um fim, porque aqui também não é o nosso lugar definitivo. E eu creio, irmãos, assim, isso aqui eu creio, é coisa do meu coração, que às vezes, para que nós não fiquemos muito apegados à terra, é que Deus nos permite sentir alguns descontentamentos aqui, desgostos, desconfortos, porque senão a gente se apega muito. Umas coisas que nós precisamos saber é que existem alguns anseios no nosso coração que jamais serão satisfeitos aqui nesse lado. Não que Deus não tenha poder, não que Deus não seja suficiente para poder transformar situações. Deus é. E ponto final. Ninguém precisa provar isso, nem Ele precisa provar isso para ninguém. Ele é. A palavra de Deus diz assim. Mas existem coisas que talvez não mudem na nossa vida. Talvez não mudem. Talvez existam lutas que a gente vai ter que levar até o final da vida. Lembra de Paulo? Senhor, tira esse espinho. Calma, Paulo. A minha graça é suficiente. Ele morreu com espinho. Percebe? Mas ele teve consciência de algumas coisas muito importantes. Ele falou assim: o meu poder... Deus falando, se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Não na autossuficiência humana. Talvez Paulo pudesse se tornar, e como ele era um trator, né, evangelístico, podia começar a se tornar autossuficiente. Mas o espinho, de alguma forma, lembrava aquele homem que precisava depender de Deus. E às vezes, talvez em algumas situações, Deus não faça exatamente como nós gostaríamos, porque a plenitude do conforto, da satisfação, da paz, da alegria, não tem a ver com esse lugar que nós estamos. Aqui é temporário. Lembra de Hebreus 11? Lá no final do capítulo, depois de falar de várias conquistas, o autor de Hebreus diz assim: todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas enxergaram no futuro e ficaram alegres. Se contentaram só com a esperança. Não é maravilhoso isso? Eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Eles diziam que eram visitantes estrangeiros na terra e que estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. Não é maravilhoso isso? Para concluirmos, irmãos, queria concluir com uma historinha. Mais curta do que o sermão até aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Como toda história, começaram uma vez. Um missionário, um homem de Deus, 40 anos de ministério, mas já por limitações físicas, já não conseguia mais exercer as atividades. Então, aposentou-se, entre aspas, né? Porque ele estava voltando para a base da sua missão para compartilhar suas experiências com os mais novos que estão iniciando a caminhada. Só saiu da linha de frente. E, de repente, coincidentemente, ele volta na antiguidade, século XVIII, aí, ele volta para o seu país de origem e, coincidentemente, no mesmo navio, vem o presidente da República voltando de uma viagem diplomática. E quando ele chega, o navio atraca no deck principal ali. Vai descer quem? O presidente. Bandinha tocando, né? Coreografias, autoridades, uma recepção calorosa, presente do presidente que retorna ao seu país. E o missionário, depois de 40 anos de vida doada à causa do mestre, tem que descer por um trapichezinho lateral junto com os outros passageiros, porque ali o holofote estava no presidente da República. E quando ele viu, e não tinha ninguém para receber, ele desceu e não tinha ninguém lá. E quando ele chegou lá e viu a diferença da recepção, ele reclamou. Ser humano, né? Ser humano é assim, a gente às vezes faz isso. E disse: Deus, puxa vida, hein? São 40 anos, quer dizer, eu coloquei minha vida só em função da sua causa. Poxa, não estou dizendo uma banda, mas nem uma flautinha para poder, né? Não precisava ser uma banda. Aí, meio triste, coração apertado, e Deus gentilmente se volta para ele e diz assim: filho, mas você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Quando a vida fica difícil, irmãos, as dúvidas vêm. Você é humano, nós somos humanos, as dúvidas vêm. Ou quando chega mesmo a pensar que viver para Cristo não vale a pena, porque, poxa, olha o que está acontecendo comigo, não vale o esforço. Não caminhe por aí, não trilhe esse caminho. Simplesmente lembre-se que você ainda não chegou em casa. Não chegou em casa. Descanso é só em casa. Vivemos isso na realidade do dia a dia. Exemplo simples. Depois de um dia intenso de trabalho, está voltando para casa. Seja de que forma for, dirigindo, ou transporte coletivo, esse lugar não é lugar de descanso. Se você cochilar dentro do transporte coletivo, você pode ser até, né, assaltado, não sei. Se cochilar no trânsito, pode ser xingado, porque tudo bem que não anda. Mas se andar um pouquinho e você ficar no mesmo lugar, alguém vai xingar, não é verdade? Então, você... Mas não é um lugar de descanso. O descanso é quando você chega em casa. Aí você nem se agacha, você puxa assim com o pé, o sapato, tira já. Não é bom isso? Põe o chinelo. E vai tomar um banho, sabe, se joga naquele sofá. O descanso é em casa. O que nós estamos vivendo? A gente precisa entender que na morte física, você não vai abandonar a sua casa, nós não vamos abandonar a nossa casa. Na verdade, aí nós vamos para casa. Então vamos encarar a vida do ponto de vista de Deus. É um teste.
É.
Mas é um teste que conta o tempo todo com a presença do treinador te dando suporte. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não abandona, nunca. É uma incumbência de confiança. Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Nós sabemos as nossas limitações e fraquezas, ainda assim, Deus confia em você. Ainda assim, Deus te deu a incumbência que é viver essa vida que se vive, essa existência. Viva isso, respondendo com alegria, com dedicação, fazendo o seu melhor, sendo o seu melhor para Deus. E entenda que é temporário. Descanso é só quando chegar em casa. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, os nossos corações nessa manhã. Que essa palavra, de alguma forma, seja usada pelo Espírito Santo, para que nós sejamos fortalecidos, edificados, animados, encorajados dentro daquilo que Deus tem para nós. Amém?